Vamos conversar agora com a doutora Márcia Andréa Marrone sobre a sua tese de doutorado intitulada Ocorrência das doenças crônicas e degenerativas em índios caigangue da Reserva da Guarita Redentora, Rio Grande do Sul, e o cuidar no contexto da família. Doutora Márcia, o que são doenças crônicas e degenerativas? O que causam essas doenças?
As doenças crônicas degenerativas são doenças que, na verdade, elas não possuem cura, né? Então, elas entram no organismo e elas acabam deteriorando os sistemas. Então, hoje no Brasil, sabe-se que a hipertensão arterial é uma das doenças de maior problema de saúde pública. Por quê? Porque ela, sendo uma doença crônica e degenerativa, ela acaba interferindo na vida do cidadão, porque como se ela não tem cura, é crônica e vai degenerando o sistema circulatório, ela acaba com que levando a esse portador insuficiências cardíacas, e isso faz com que seja um problema muito significativo de saúde pública, sendo que os índices apresentam que a população hoje, uma das segundas causas de morte mais presente, sendo as doenças crônicas e degenerativas.
Como as doenças degenerativas chegaram até uma tribo indígena?
Na verdade, os índios, na sua história no Brasil, eles sofreram várias interferências, né? Tanto na busca da sua espaço territorial, quanto na catequização, que queriam transformá-los em escravos. E hoje, o que a gente encontra nas aldeias próximas às cidades é muito o aculturamento, né? O que é o aculturamento? É a perda da identidade, da cultura desse índio, onde ele toma para si alguns costumes dos não índios ou dos brancos, como a gente costuma falar, e aí ele perde a identidade, não sabendo se ele é índio e nem é tomado como branco. Então, o que acontece? Ele deixou a caça de lado, a pesca, e com a proximidade das cidades, ele vai e compra farinha, compra sal, e com isso, ele acabou adquirindo também essas doenças que são, vamos dizer, na sua totalidade ou na sua maioria da população não índia também, que é uma perda irreparável para a cultura deles e também para a saúde, onde eles sofreram e sofrem, né, influências dessa alimentação inadequada, quando que anos atrás eles sobreviviam da pesca e da caça, né?
Eles possuem atendimento médico suficiente?
Na verdade, assim, existe uma política de saúde nacional que foi criada, o Programa de Saúde de Família Indígena. Esse programa, ele precisa, ao meu ver, passar por várias modificações, no sentido que a minha tese vem contribuir justamente para isso. Quando eu proponho um programa de capacitação para enfermeiros que irão trabalhar ou que trabalhem em áreas indígenas, é justamente por isso. Porque, na verdade, o modelo assistencial utilizado dentro das aldeias é o mesmo modelo que se utiliza fora das aldeias, para o não índio, para a comunidade em geral. Sendo essa uma comunidade, uma população diferenciada por seus hábitos e costumes, nós deveríamos ter uma política diferenciada nesse sentido, pois o atendimento à saúde que eles têm hoje fica ineficaz no sentido do choque cultural.
Como é o cuidado familiar na tribo caigangue?
Na verdade, o cuidado para os caigangues ou para as mulheres caigangues, elas colocam como sendo uma obrigação. Elas demonstram que para elas atenderem ao doente que está crônico dentro da sua família, elas têm aquilo como uma obrigação. Também elas falam assim, que elas dizem que o cuidado é algo que precisa ser feito para o doente e que demonstra os sentimentos expressos de zelo, amor. Então, para elas, o cuidado é uma obrigação. E assim, na verdade, eles confundem muito ações de cuidar com o cuidar, que não deixa de ser a mesma coisa. muito isso, que é uma obrigação, porque se Deus, entre aspas, tirou a condição dele fazer por si mesmo, então elas têm obrigação de realizá-lo para que a pessoa sinta-se melhor. Eu me coloco à disposição de todos os interessados em assuntos com comunidades indígenas e, para maiores informações, o meu e-mail é mamarrone@yahoo.com.br. E agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho de pesquisa, minha tese, que eu espero contribuir muito ainda com a população indígena brasileira.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargo de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.